86% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de assédio em espaços públicos. É o que revela a pesquisa divulgada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza, ActionAid. O levantamento ouviu 2.500 mulheres com idade acima de 16 anos nas principais cidades da Tailândia, Índia, Inglaterra e Brasil e concluiu que o assédio a mulheres é um problema global. A coordenadora da campanha Cidades Seguras para as Mulheres no Brasil, Glauci Arzua, conversa com a gente sobre o assunto. Bom dia, Glauci.
Bom dia, Adriana.
Glauci, o que caracteriza o assédio sexual?
O assédio pode ser físico, ele pode ser psicológico, moral, de várias formas. Ele pode ser caracterizado como toque no corpo da pessoa, pode chegar a uma violência sobre esse próprio corpo, seja sexual, seja uma agressão. Ele pode ser psicológico, pressor, no sentido de fazer a pessoa se sentir diminuída, se sentir perseguida. Pode ser moral, se ele está numa situação de superioridade, de hierarquia, numa função de trabalho, por exemplo. Então a pessoa se sente perseguida, se sente particularmente objeto de violência psicológica. Então o assédio tem múltiplas formas e foi objeto da nossa pesquisa.
O que diz a pesquisa de assédio sexual de mulheres nos espaços públicos? Eu queria que você fizesse um paralelo entre o Brasil e o mundo.
Uma pesquisa que tem um dado comparativo entre quatro países: Reino Unido, Brasil, Índia e Tailândia. E buscou ouvir as mulheres, acompanhando os dados censitários desses países, uma amostra representativa, para entender por faixa etária, faixa de renda, os dados censitários, qual foi a experiência das mulheres nos espaços públicos, da perspectiva do assédio. E no caso brasileiro, 86% das mulheres entrevistadas relataram ter sofrido assédio. Olhando especificamente o segmento de 18 a 24 anos, 100% das pessoas entrevistadas responderam ter sofrido assédio, pessoas que estão em idade de ensino universitário. É um dado muito relevante.
A pesquisa pergunta, por exemplo, que tipos de assédio são mais comuns aqui no Brasil?
As formas de assédio em público mais sofridas, mais comuns, relatadas pelas brasileiras, foi o assovio, e seguido de olhares insistentes e comentários de cunho sexual e xingamentos. O número de pessoas também que foram seguidas nas ruas e tiveram seus corpos tocados, por exemplo, o percentual é de 44%, é bastante alto. E 37% também disseram que os homens se exibiram para elas.
Glaucia, o que faz com que os homens pensem que têm direito de agir dessa maneira? Alguns chegam a dizer, inclusive, que as mulheres gostam de ser assediadas.
Pois é, a naturalização da violência é uma das coisas que chama mais atenção. Esse machismo presente, muito entranhado na nossa cultura, nas nossas instituições, inclusive, acompanhamos relatos de mulheres que não sentem acolhidas suas denúncias nas instituições que elas primeiro procuram. A falta de confiança de que a sua denúncia, por exemplo, a um policial, é muito alta. Os serviços também, sobretudo, que é o foco da nossa campanha Cidades Seguras, a precariedade dos serviços aumenta muito a vulnerabilidade à violência. Então, essa cultura do machismo, ela aparece no espaço doméstico, mas acompanha a mulher no espaço público e tem consequências muito desastrosas com essa violência que a gente percebe aqui relatada, psicológica e física.
Você citou aí a campanha Cidades Seguras para Mulheres no Brasil, que é a campanha que você coordena. Eu queria que você falasse um pouco dessa iniciativa, mas que você também dissesse dos resultados. O que vocês têm conseguido de concreto no que diz respeito à punição, à mudança de lei?
A campanha se baseou muito na ouvidoria que fizemos com mulheres de áreas de periferia urbana, em quatro estados diferentes, onde justamente apareceu que o maior medo de sofrer violência ou os casos mais preocupantes de violência sofrida aconteceram nos espaços dos serviços públicos e a má qualidade desses serviços foi agravante, foi o que permitiu que isso acontecesse. Então a campanha vem focando na demanda por serviços de qualidade, que cidades seguras sejam esse componente de transportes integrados, transportes de porta a porta, iluminação em todo o percurso, horários fixos que não permitam que as pessoas fiquem tanto tempo à mercê, vulneráveis a quaisquer abordagens, um conjunto de medidas intersetoriais importantes, um policiamento, treinamento de policiais para essa sensibilidade, treinamento dos condutores, campanhas educativas dentro dos ambientes de transporte, botões de pânico, até algumas medidas que existem, mas não são plenamente implementadas, mas que haja esse olhar, que haja esse investimento para que isso aconteça de maneira consistente e favorável. Em termos de resultado, nós tivemos uma vitória importante e significativa em São Paulo, onde a comunidade de Heliópolis, onde nós trabalhamos em parceria com uma organização chamada UNAS, por muitos movimentos que fizemos, de lanternaços, caminhadas noturnas com as mulheres, mulheres da comunidade. Os locais mais inseguros e preocupantes para elas, com lanternas acesas para mostrar a falta de iluminação, essas iniciativas tiveram como resposta que a Prefeitura de São Paulo, ano passado, iluminou completamente a comunidade de Heliópolis, 1 milhão de metros quadrados, com lâmpadas LED. Mudou muito a rotina dos moradores e permitiu muito mais livre circulação e segurança para as mulheres nesses espaços.
Glauce, me fala dos números. Esses números de assédio, eles vêm aumentando. O que vocês têm percebido? Com campanhas e com todas essas pesquisas que vocês têm divulgado, tem mudado a cabeça do homem, afinal, ou não?
Eu acho que tem mudado a cabeça da mulher. Isso é um avanço importantíssimo, porque as mulheres estão sentindo que há mais possibilidade de denunciar. É muito difícil, uma sensação de humilhação, uma sensação de pouco acolhimento quando se toca nesse assunto, mas cada vez mais vem a público, a imprensa é uma aliada importante, a gente vem seguidamente vendo esse espaço dado para que se fale sobre isso, para números de denúncia de assédio no metrô, de assédio em ônibus, casos de estupro. Há uma preocupação em dar visibilidade a isso. As mulheres estando mais dispostas ou sentindo que é mais possível ter esse acolhimento, reagir a isso e encontrar os canais sobre os quais denunciar, isso é uma coisa importantíssima, é um avanço significativo e isso é parte da mudança da conduta masculina, mas não é suficiente. É importante que haja, de fato, um investimento e um compromisso em que esse tipo de atitude não seja ensinada, não seja estimulada em nenhum espaço. Isso é uma conduta inaceitável e tem que haver um compromisso importante de acompanhamento para que não seja repetido, não seja reproduzido.
Glauce, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Muito obrigada, Adriana. Um ótimo dia para você.
Nós conversamos com Glauce Arzua, coordenadora da campanha Cidades Seguras para as Mulheres no Brasil, sobre os resultados da pesquisa de assédio às mulheres em espaços públicos.